Vamos explicar agora para os nossos ouvintes, aquelas pessoas, né, aquelas quase 104 mil pessoas, 105 mil pessoas que tomaram a dose única da Janssen e estão no aguardo, depois do anúncio do Ministério da Saúde, desta dose de reforço, da segunda dose do imunizante. Aqui o Estado vai passar a fazer essa complementação vacinal com a dose da Pfizer e AstraZeneca também, é isso?
Isso mesmo. Então, a partir de agora, né, nós ofertaremos a vacina Janssen para o reforço daquelas pessoas que receberam a dose única da Janssen, né, a partir do recebimento das doses pelo Ministério da Saúde, mas também vamos ofertar o reforço heterólogo, podendo ser feito com a vacina Pfizer ou AstraZeneca. Então, para aquelas pessoas que receberam a dose única da Janssen, o reforço poderá ser feito com alguma dessas três vacinas.
Sempre fica a pergunta, Daniele, é possível, por que que há essa possibilidade, né, de tomar a Pfizer e a AstraZeneca, né, essa permissão? Porque as pessoas ainda sentem medo de fazer essa mistura, vamos dizer assim, de vacinas.
É importante, assim, deixar claro para a população que anteriormente a recomendação do Ministério da Saúde de fazer o esquema homólogo com a própria Janssen, nós já adotávamos o esquema heterólogo com a vacina Pfizer ou AstraZeneca. Entretanto, o que acontece? Nós temos um cenário de disponibilidade de quantitativo suficiente da vacina Janssen para essas doses de reforço. E já existem estudos científicos mostrando, né, que o esquema heterólogo ele é importante para a proteção dessas pessoas. Então, por esse motivo, vai ser feito a oferta tanto desse esquema homólogo com a própria Janssen ou com o esquema heterólogo com essas duas vacinas que já estão disponíveis, né, nos municípios.
Eu queria, até para também as pessoas entenderem melhor, eu queria que a senhora explicasse por que que houve uma alteração em relação à Janssen. Quando ela chegou, muitas pessoas, inclusive, preferiram tomar a Janssen justamente porque era uma dose única. Por que que houve a alteração e passou-se a apontar a necessidade de tomar essa segunda dose?
Sim, estudos, né, desenvolvidos até mesmo pelo próprio laboratório produtor demonstraram a necessidade dessa dose a mais, uma vez que uma única dose, a partir de determinado momento, você já começa a ter uma queda de titulação de anticorpos, perdendo, então, essa possibilidade de defesa. O reforço, ele vem o quê? Para você reativar a memória imunológica e fazer, então, com que essas pessoas continuem estando protegidas contra o coronavírus. Então, assim, mesmo para as outras vacinas, né, que tem esquema primário também com duas doses, está recomendado o reforço da vacinação. Então, é importante que a população entenda a importância dessa dose de reforço, porque quem já recebeu o esquema já há algum tempo, ocorre essa perda natural, né, essa diminuição das células de defesa, e por isso a gente precisa, então, reforçar com o intuito de fazer um booster, né, de você, então, fazer um aumento dessas células de defesa para que as pessoas estejam agora no final do ano, né, nas festas de final de ano, devidamente protegidas. E aí é importante também a gente esclarecer a população com relação ao intervalo, né, então não é todo mundo que vai receber simultaneamente essa dose de reforço. A gente tem aí um intervalo recomendado quando você começa, então, a ter uma diminuição dessas células de defesa. E nós estamos adotando aqui no Estado do Espírito Santo, para os idosos, um intervalo de 3 meses da última dose do esquema primário para o reforço. E as pessoas de 18 a 59 anos, o intervalo é de 5 meses.
A gente está no momento, Dani, onde as prefeituras elas estão numa campanha intensa, assim, de vacinação, principalmente de segunda dose, com as doses da Pfizer, em especial essas que têm chegado bastante aqui ao Estado. E ontem à noite, quando essa decisão do comitê foi tomada, né, vocês comunicaram à imprensa já um pouquinho mais tarde, mas já informaram à imprensa a informação de que precisava ser ainda oficialmente publicada essa decisão, para aí sim os municípios estarem autorizados a fazerem esta aplicação, ou seja, podendo aplicar a Pfizer ou a AstraZeneca no lugar da Janssen. Essa publicação já foi feita, os municípios já estão autorizados ou ainda não?
Essa publicação, ela deve acontecer ainda no dia de hoje. Neste momento, qual é o cenário? Nós estamos, então, nesta manhã, recebendo as doses da Janssen do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde enviou ao Estado do Espírito Santo 13.300 doses da vacina. Já com relação à vacina Pfizer e AstraZeneca, nós já temos essas vacinas em estoque e elas já estão, né, rotineiramente sendo encaminhadas às prefeituras para a operacionalização da vacinação. O que é importante, então, as pessoas que estão nos ouvindo ficarem atentas? Né? Buscar, então, a informação, né, no seu município com relação ao agendamento para a vacinação. Temos também municípios que estão trabalhando por livre demanda. Então, possivelmente, aí, né, nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai ter o anúncio, né, das prefeituras chamando, então, a população para receber a vacina. Mas aí, com relação à normatização, com essa mudança, ela já está sendo feita, né, já foi comunicado também às prefeituras, e agora, então, nós vamos operacionalizar esse reforço também com a própria Janssen a partir do recebimento dessas doses do Ministério da Saúde.
Isso, as doses estavam previstas para hoje, estão confirmadas a chegada delas? E como é que está assim? Chegou, vocês vão fazer, vocês já têm essa logística, o número que será enviado aos municípios?
Sim, exatamente. Ontem mesmo nós já tínhamos todo o cenário de distribuição das doses já organizado, então os municípios já têm a informação de quantas doses cada um vai receber a partir desse quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde. É sempre uma distribuição proporcional à população de cada município, né? E também a população apta a receber a dose de reforço, porque como eu falei, precisa estar dentro desse intervalo, né, recomendado para receber a dose. Então, a distribuição já vai começar para os municípios no dia de hoje, né, a partir, então, desse recebimento do Ministério da Saúde que está acontecendo na manhã de hoje.
Daniele, qual a informação que vocês têm a respeito desse atraso que está ocorrendo com a Janssen? É o laboratório que não está entregando o que deveria para o governo? Não havia uma preparação em relação a isso? O que está acontecendo, hein?
O que nós temos, assim, de informação do Ministério da Saúde é que, a princípio, estava previsto o envio em torno de 2 milhões de doses, né, para os estados a partir do dia 5 de dezembro. O que, de fato, não se concretizou, uma vez que essa remessa enviada pelo Ministério da Saúde é pouco mais de 1 milhão de doses da vacina. Então, assim, você considerando o contexto de uma pandemia, os estudos científicos, as discussões, né, em Câmara Técnica, né, de especialistas na área de imunização, uma vez que a gente já tem uma recomendação de esquema heterólogo para outros imunizantes, o Estado do Espírito Santo tomou essa importante decisão da gente não deixar a população aguardando, né, esse reforço com a própria Janssen e aí, então, estando desprotegida. Uma vez que a gente já tem um público apto a receber a dose de reforço, desde o dia 24 de novembro, que foram, porque as primeiras remessas de Janssen que nós recebemos aqui no Estado do Espírito Santo foi, então, no dia 24 de junho. Então, 5 meses de intervalo, que é o que a gente está preconizando para a população adulta, ela daria, então, a partir do dia 24 de novembro. Então, o intuito é a gente, então, avançar com relação à dose de reforço, que é tão importante para a população. Mais uma vez, eu reforço para o cidadão que está nos ouvindo. Não basta apenas tomar o esquema primário da vacina, né? Foi importante naquele momento, né, no período aí que ela ficou devidamente protegida, mas agora a gente já está aí com 1 ano, né, de campanha de vacinação iniciada, então é muito importante que essas pessoas agora retornem para receber o reforço e principalmente, né, destacando aqui a população idosa, que é uma população mais vulnerável em adoecer de forma grave pela Covid e também devido ao próprio envelhecimento do sistema imunológico, onde essas pessoas elas respondem, né, de maneira diminuída às vacinas comparada à população adulta, né, à população saudável.
Eu queria perguntar a respeito da velocidade da vacinação. Há cerca de três meses atrás, o governo anunciou a possibilidade de as regiões, as micro-regiões, entrarem num risco baixíssimo, estabeleceu ali 3 metas a serem atingidas. Posso estar equivocado, mas eu acho que havia ali uma expectativa de que o prazo em que essas micro-regiões atingissem esse nível seria relativamente curto, né? Havia, se não me engano, inclusive, não sei se foi o secretário da Saúde ou mesmo o governador, chegou a falar em que essa meta poderia ser atingida talvez até o final de outubro, novembro. Eu estava falando aqui pouco antes de a senhora vir conversar com a gente que apenas 3 municípios chegaram nesse ponto. Municípios, 3 municípios, não micro-regiões. Está havendo uma desaceleração em relação à vacinação e realmente a expectativa do governo era de já ter atingido esse nível baixíssimo em alguma micro-região. O que está acontecendo? Eu queria que a avaliação da senhora a respeito desse nível, desse estágio atual nosso em relação à vacinação dos adolescentes e dos idosos.
O que a gente tem, então, com relação às coberturas vacinais, né, nós conseguimos avançar bastante com relação à cobertura da população adulta acima de 18 anos. Então, esse público no estado, nós estamos com uma cobertura em torno de 84%. São 9 das 10 micro-regiões com a meta já alcançada. Com relação ao público de adolescentes, das 10 micro-regiões, 5 alcançaram a meta de 90%. A grande questão é com relação à cobertura da população de idosos, o reforço dos idosos. Então, assim, com relação a esse público, ainda nenhuma das 10 micro-regiões alcançou a cobertura. E aí é a questão que a gente faz, né, um grande apelo aí à população. Uma vez que esse público de idosos, ele precisa retornar para receber essa dose de reforço para garantir a sua proteção. Nós tivemos uma excelente adesão da população idosa, né, no esquema primário. Aqui no estado, com relação à primeira dose, nós alcançamos 100% de cobertura nesse público. Com relação à segunda dose, quase 99% dos idosos retornaram para tomar a segunda dose. E agora nós nos deparamos com a cobertura dos idosos, né, um pouco acima de 70% de cobertura. Então, isso ainda não é suficiente para a gente garantir a proteção desses idosos. Então, a gente precisa realmente avançar. Houve uma desaceleração nos últimos dias, né, do ritmo de vacinação. E aí, pensando, né, nas festas de finais de ano, né, onde as famílias acabam se reunindo, é muito importante a gente ter a proteção desses idosos para a gente não ter um aumento de casos e mortes desse público que representa, né, um número significativo das pessoas que estão realmente adoecendo de forma grave e morrendo pela Covid.
Dani, só para a gente finalizar, então, portanto, a gente tem recebido aqui diariamente, até porque as pessoas acompanham o noticiário nacional também, com relação ao intervalo da dose de reforço para aquele público dos 18 aos 59 anos. Atualmente, o estado adota os 5 meses deste intervalo, né, para quem tem 18 e 59 anos poder tomar a dose de reforço. A comissão bipartite, vocês estudam reduzir para 4 meses, como alguns estados também têm feito isso, ou seja, até mesmo para atingir o maior número de pessoas já imunizada com a terceira dose?
No momento, o estado ele adota 2 intervalos, né? Para a população idosa, que é essa população mais vulnerável, nós adotamos um intervalo de 3 meses. E para a população adulta de 18 a 59 anos, um intervalo de 5 meses. Com relação à redução do intervalo da população adulta, nós ainda estamos em discussão, mas neste momento, nós ainda estamos focando bastante na vacinação de reforço da população idosa, e já ofertando também para essa população de 18 a 59 anos, que é muito importante também já buscar o reforço, caso elas tenham esse intervalo de 5 meses. Então, assim, é um cenário que a gente ainda está avaliando, mas no momento nós temos essas duas situações, idoso, intervalo de 3 meses, população de 18 a 59 anos, 5 meses.
Maravilha. Daniele Grillo, ela que é coordenadora do programa de imunizações aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Dani, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.